Este recurso está sendo disponibilizado pelo ministériofiel.com.br.
Boa noite, pessoal. Antes de ler o texto que vai servir de base para a mensagem, só explicando um pouquinho mais dos livros que eu tive o privilégio de publicar pela Fiel, caso você tenha interesse. O primeiro que o Davidson mencionou, Tomando Decisões Segundo a Vontade de Deus, ele é um livro cujo título já explica tudo, mas eu queria falar um pouquinho mais, que é o seguinte: normalmente as pessoas falam desse assunto com bastante confusão nas suas mentes. Elas dizem que querem fazer a vontade de Deus, mas a vontade de Deus parece obscura demais para as suas vidas. É por isso que eu percebi a necessidade das pessoas entenderem parâmetros bíblicos para compreender o que, que a Bíblia chama de vontade de Deus e o que, que ela espera que nós entendamos acerca desse assunto. Então, embora eu achasse que fosse um assunto pacífico quando eu ensinava isso para alguns jovens ao redor do Brasil, eu descobri que ele é mais confuso do que eu achava que era. Há mais confusão, há mais ideia anuviada do que eu pensava que deveria haver. Então, meu estímulo para você é ler algo que pode, quem sabe, tirar um pouco dessa neblina e ajudar você a falar desse tema com propriedade, com respaldo bíblico. O outro livro, que foi o primeiro que eu publiquei, O Triunfo da Fé, eu gosto demais desse assunto. Esse é um assunto muito caro para mim, muito querido para mim. Por quê? Porque a gente sabe que isso é onde pega, onde dói. Quando a gente fala da soberania de Deus e dos sofrimentos que nós passamos, e das coisas que nos sobrevêm, e do mundo debaixo de castigos, debaixo de pecados, debaixo de males morais e físicos, isto é, tanto catástrofes, doenças, quanto pecados praticados por homens, a gente tem as nossas dificuldades, e os ímpios acusam-nos de ter essa grande dificuldade intransponível, que é: se Deus é bom e todo-poderoso, por que, que o mundo é desse jeito, está do jeito que está? Então, para mim foi muito precioso estudar o livro de Abacuque, ver como é que Deus acalenta o coração de um servo dele, mas também como oferece algumas diretrizes para nós conversarmos com pessoas que são céticas, mas que não têm direito de nos acusar como se eles tivessem mais base para a sua postura, para a sua cosmovisão do que nós temos. Então, está aí um incentivo também para você ler um material que vira e mexe é assunto de conversa com quem não crê no seu Deus, não é? Então, pode ser um recurso útil para você, tá bom? Agora nós vamos ler o texto da Bíblia. Eu creio que no slide vai colocar aí o título que eu dei para essa mensagem: é Amando a Igreja, Expectativas e Realidades. E o texto é de 1 Pedro, capítulo 2, versos 4 a 10. Não vou convidar você a abrir lá nesse texto, vou fazer essa leitura e então vou começar a mostrar algumas coisas nos slides para fazer a gente pensar sobre esse tema. 1 Pedro 2, versos 4 até o 10. Diz assim: Chegando-vos para ele a pedra que vive, rejeitada sim pelos homens, mas para com Deus eleita e preciosa. Também vós mesmos, como pedras que vivem, sois edificados casa espiritual para ser de sacerdócio santo, a fim de oferecer de sacrifícios espirituais agradáveis a Deus, por intermédio de Jesus Cristo. Por isso, está na Escritura: Eis que ponho em Sião uma pedra angular, eleita e preciosa, e quem nela crer não será envergonhado. Para vós outros, portanto, os que credes, é a preciosidade. Mas para os descrentes, a pedra que os construtores rejeitaram, essa veio a ser a principal pedra angular, e pedra de tropeço e rocha de ofensa. São estes os que tropeçam na palavra, sendo desobedientes para o que também foram postos. Vós, porém, sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamardes as virtudes daquele que vos chamou das trevas para sua maravilhosa luz. Vós, sim, que antes não erais povo, mas agora sois povo de Deus, que não tinhais alcançado misericórdia, mas agora alcançastes misericórdia. Eu quero começar falando para vocês de um livro que foi muito interessante, chamou muito a minha atenção de como é que nós lidamos em relação à igreja. Os slides estão aí, ok? Beleza? Beleza, então tá. Então eu quero começar com uma citação do livro do pastor Kevin DeYoung e do Ted Cluck. O nome do livro é Por que Amamos a Igreja? E ele começa, o Kevin DeYoung começa um dos primeiros capítulos dele com a seguinte ideia. Olha que frase interessante. Ele fala assim, ó. Opa. Uma cabeça ainda é uma cabeça se não tiver um corpo. Um alicerce continua sendo um alicerce se não houver uma casa em cima dele. Um amigo é realmente seu amigo se você não suportar a esposa dele? Essas são três perguntas muito interessantes. Por quê? Esse livro chamado Por que Amamos a Igreja, ele está tratando de um movimento que nos Estados Unidos cresceu muito, mas que também tem os seus adeptos aqui no Brasil. Ele está falando dos chamados desigrejados. As pessoas que se intitulam cristãs, mas que não estão gostando da igreja conforme ela nos é apresentada, isto é, a igreja institucional. Então, o pastor Kevin DeYoung começa com essas perguntas. Espera aí, a gente pode falar de Cristo como um cabeça se não tiver corpo? A gente pode falar de Cristo como um alicerce se não tiver nada construído em cima dele? E outra, você consideraria alguém o seu amigo se ele dissesse para você assim, gosto demais de você, mas a sua esposa ou a sua namorada, eu não suporto ela? É claro que essa pergunta é óbvia. É claro que a resposta fica clara. Não dá para você dizer que você ama Cristo se você não suporta a noiva dele. Isso, na verdade, é um ultraje contra Cristo Jesus. Agora, eu tenho percebido que esse não é um problema só da igreja norte-americana. No Brasil, a gente não fala tanto ainda dos desigrejados, embora bastante gente fale na web, né, sobre esse movimento, mas eu percebo uma coisa mais comum, principalmente nas igrejas evangélicas de cunho pentecostal ou neopentecostal. A gente tem um outro termo aqui que é muito popular no Brasil, inclusive que estatisticamente é enorme, são os desviados. Você já viu como tem gente desviada? Você é evangélico? Não, eu sou desviado. Parece até que é uma igreja. Por quê? Porque, na verdade, ele não quer dizer que ele é ímpio e nem que ele é descrente, ele crê em Deus, ele só não está na igreja. Então ele é desviado. Mas ele quase que fala assim com tranquilidade, com certa... né? Eu não sou ateu, eu sou desviado só. Quem sabe um dia eu volte, né? O problema de quem é desviado é que normalmente a razão pela qual ele se desviou é uma razão muito mais crítica. Não é uma razão de quem olha para si e fica triste. Ó, eu estou desviado, mas é culpa minha. É porque eu sou uma pessoa que não quero o que Deus colocou para mim. Normalmente não é isso. Normalmente são pessoas que colocam coisas e problemas na igreja. Então é muito comum a gente ouvir falar de pessoas que querem espiritualidade, mas sem religião oficial. E hoje em dia tem muita gente em busca de espiritualidade sem religião. Ou senão, relacionamentos sem regras. Muita gente quer relacionamento, mas nada de colocar regra. Ou senão, Deus sem igreja. E o livro é Por que Amamos a Igreja? Ele tem algumas razões que valem para o cenário norte-americano, mas eu quero citá-las aqui porque eu acho que elas também têm a nos ensinar sobre a igreja brasileira. E eu quero colocar essas razões para a gente, então, pensar sobre elas. Olha só, o pastor Kevin DeYoung, ele, antes de falar das razões, deixa eu só explicar o porquê que eu estou preocupado com essa questão de nós desprezarmos a igreja. Olha só a implicação desse desprezo. Desprezo com a igreja é rejeitar a função de Cristo como cabeça, como fundamento, como amigo. Rejeitar a igreja é rejeitar a Cristo, é roubar-lhe a glória. O texto de 1 Pedro 2 fala que Cristo é a pedra viva que vivificou pessoas para serem casa espiritual. Desprezar a casa espiritual é desprezar a pedra viva. Então, o que eu quero falar nessa noite é sobre como nós não podemos desprezar a igreja, porque todo e qualquer desprezo para com a igreja redunda em desprezo para com Cristo, o dono da igreja. Tá? Então veja lá agora as razões apresentadas nesse livro que dizem respeito a as pessoas se afastarem. Quatro razões o pastor Kevin DeYoung e o seu coautor trazem para o desencanto em relação à igreja. Ele chama de razão missiológica, razão pessoal, razão histórica, razão teológica. Então, deixa eu explicar cada uma das quatro rapidamente e dar uma breve resposta, mas só para a gente ter uma noção de como as pessoas conversam. E talvez você conheça gente que pensa assim, que raciocina assim. Então, você pode identificar algumas pessoas com esse tipo de argumentação. A primeira, a razão missiológica que alguns usam para dizerem que não acreditam mais na igreja, é dizer que ela perdeu a sua relevância na sociedade. É muito comum a gente ouvir gente dizendo assim, olha, me perdoe, mas a igreja perdeu a sua relevância na sociedade. Ela tinha que fazer muito mais para transformar a nossa sociedade. Ela precisava trabalhar transformando o mundo, redimindo culturas, fazendo mudanças sociais e assim por diante. E o discurso normalmente significa que a igreja, ela fica fechada dentro de quatro paredes e ela não faz o que ela devia fazer na sociedade, ela não é vista na sociedade. Perdeu então a sua função, perdeu a sua missão. É isso que as pessoas querem dizer por essa razão missiológica. O problema dela é que, além de falar de coisas que não devem ser o foco principal da igreja, ela acredita que a igreja pode fazer demais e esquece de que Deus não nos dá condições de realizar todas as mudanças sociais neste tempo, neste momento. Uma das coisas que o pastor Kevin Young fala em resposta a essa primeira razão, que eu acho fantástica, ele diz assim que gente que pensa em mudar o mundo, na verdade tem uma escatologia repleta de já e carente de ainda não. O que ele quer dizer é, eles pensam demais no que Deus pode fazer aqui e agora, mas eles se esquecem de que tem coisas que ainda não se cumpriram, ainda não se firmaram, e Deus vai fazê-lo mais para frente, no tempo do fim. Eu quero que você entenda que quando a gente fala da missão da igreja, e nós já recomendamos aqui um livro que fala sobre isso, do pastor Kevin DeYoung mesmo, junto com Greg Gilbert, nós não estamos desprezando a função da igreja, o que ela pode fazer na sociedade, mas é preciso lembrar que ela frequentemente perde o foco de ser uma anunciadora das boas novas, quando ela foca muito mais em fazer aquilo que não é exclusivamente seu. Presta atenção, ajudar os pobres é uma coisa que deve fluir do nosso amor por Deus, mas ajudar os pobres não é uma coisa necessariamente que define a igreja, não é algo que faz a igreja ser o que ela é. O que faz a igreja ser o que ela é ser anunciadora do evangelho. Essa é a única coisa que a igreja faz, que ninguém mais faz. Isso ela tem que fazer. E esse evangelho precisa ter implicações sociais também, mas a gente tem que tomar muito cuidado para não desprezá-la por causa da sua não participação nessa área. A segunda razão, a razão pessoal, tem mais a ver com a ideia de gente que não gosta da igreja, porque foi ferido por ela, ou porque não acredita no seu modelo. Tipo assim, eu acho que a igreja é muito retrógrada. Tem muita gente hipócrita, você já viu gente reclamando, né? Gente assim, fala, senhor, eu não gosto. Olha, pastor, o senhor é gente boa. Mas, desculpa, a sua igreja tem muito hipócrita. Dá vontade de dizer assim, ó, tem lugar para mais um. Né? Mas tem gente que reclama porque foi ferido, porque a igreja não atendeu às suas expectativas. Gente que acha assim que a música na igreja ela é meio assim, careta, ou que acha algumas coisas na igreja que não são muito da hora, né? O problema é que, quando a gente pensa nisso, frequentemente a gente não quer um Cristo bíblico, a gente quer um Cristo pop. Por que eu digo isso? Porque a gente se preocupa com imagem. Nós somos pessoas que querem ser bem-quistos pelos outros. Nós nos preocupamos com isso. Tanto que muitas vezes a gente fala de trabalho de jovens e a gente diz assim, o que a gente pode fazer para atrair as pessoas? A gente não pensa assim. É porque frequentemente nós nos preocupamos com imagem. E eu quero que você entenda que desde o início da igreja cristã, a igreja cristã tinha uma imagem ruim na sociedade. Por exemplo, se você ler livros de história da igreja, você vai perceber que no início a igreja antiga era acusada de coisas horrendas, do tipo assim, é uma igreja que pratica o ateísmo, porque a gente entra nos lugares de culto e não tem imagem nenhuma. É uma igreja em que as pessoas praticam canibalismo, você sabia disso? As pessoas falavam umas para as outras, é verdade, porque lá eu ouvi falar que eles comem a carne e bebem o sangue. Tem documentos na história da igreja que fala que lá havia incesto, porque havia amor entre irmãos. Coisa desse tipo. Agora, por que eu estou dizendo isso? Parece que hoje a gente ri, mas num tempo em que a igreja não tinha como colocar a sua voz na sociedade, ela tinha uma fama ruim. E eu quero que você entenda isso, por quê? Para não pensar que a igreja do passado era 10, mas a nossa igreja é uma pena, ela perdeu uma boa imagem na sociedade. Errado, a igreja sempre esteve na contramão, ela sempre foi mal vista na sociedade. E é importante que a gente entenda isso, tá? Para que a gente não deixe a igreja institucionalizada achando que vai manter a sua fé. A maioria dos que deixam a igreja institucionalizada acabam deixando a fé também. É importante que a gente cuide disso. A terceira razão histórica, talvez seja menos conhecida sua, mas quem lê teologia sabe do que eu vou falar agora. Quem gosta de ler livros ou ouve argumentos na universidade, talvez você se familiarize com isso. É gente que diz assim, ó, a igreja depois de Constantino foi só decadência, cara. A igreja depois de Constantino foi horrível. Ou se não, alguma coisa assim, ó, como é que você fala da igreja se ela cometeu tantas atrocidades na sua história, né? As cruzadas, Inquisição, coisa desse tipo. Normalmente essas acusações vêm dizendo que a igreja cometeu muitos erros, e é verdade, a gente não tem que ter vergonha de dizer, olha, é verdade que muitas pessoas usaram o nome do cristianismo para fazer aquilo que não era correto, mas o cristianismo também é responsável por muitas coisas positivas na nossa civilização, e as pessoas têm dificuldade de reconhecer isso. É por causa do cristianismo, por exemplo, que a gente pode falar de libertação de escravos. É por causa do cristianismo que a gente pode falar de direitos humanos. É por causa do cristianismo que teve desenvolvimento científico no Ocidente. E as pessoas não falam isso na universidade. O professor não fala isso na universidade. Ele nem sabe disso. Ele é tão anticristão que ele não reconhece como o cristianismo é fundamento de todas essas coisas na nossa história. Isso é para mostrar que a gente tem muitas razões também para amar a igreja, se é para falar das suas realizações ou do que Deus fez por ela. A quarta razão teológica tem mais a ver com a ideia de que eu não gosto da igreja como uma organização hierárquica. Eu acho que isso não funciona. O problema desse tipo de ideia ruim, de que tudo que é hierárquico é ruim, é porque as pessoas normalmente querem voltar para a igreja antiga, a igreja primitiva, aquela igreja que se reunia nas casas. Tem muita gente que fala assim, ó, para mim, igreja é quando duas ou três pessoas tomam um café no Starbucks, entendeu? E sabe que isso, tem gente fazendo isso e se orgulhando de que eles estão voltando a um modelo antigo, esquecendo de que tem uma série de problemas com esse tipo de modelo. Eu vou dar um exemplo de uma coisa linda, mas que tem os seus problemas. A igreja na China, ela cresce como talvez nenhuma outra igreja no mundo cresça. Na África e na China, hoje os missiólogos dizem que são os dois pontos de maior crescimento do cristianismo no mundo. Mas na China a gente só tem estimativas, a gente não tem como quantificar. Então é muito bonito ver o evangelho crescendo num país como esse. Só que uma igreja underground, né? Uma igreja que não é visível. E aí você fala assim, lá sim, lá o Espírito está trabalhando, lá a coisa é uma bênção. Sabe qual é um dos problemas mais comuns da igreja chinesa? Por não haver forte ensino, muitas heresias passam por lá. Muitas. Porque faltam pastores bem formados. Faltam pessoas que estudam a palavra com solidez. Por isso a igreja chinesa sofre desse problema. É uma igreja em que cresce com fervor, mas pouca maturidade. E carece do auxílio do restante da igreja universal para crescer em maturidade. Por que é importante eu dizer isso? Para a gente compreender que há muitas coisas da nossa hierarquia, da nossa organização, que são úteis, que são benéficas, que são para o nosso bem. Essas e outras razões são apresentadas para as pessoas não acreditarem na igreja, mas elas não têm fundamento. O ponto que eu quero mostrar para vocês nessa noite, baseado no texto de 1 Pedro, é que nós não podemos não amar a igreja. Não amar a igreja é criar caso com o seu noivo. Eu queria que você entendesse uma coisa aqui muito bonita, e eu espero que ela faça sentido para você. A igreja, ela tem que ser tornada valiosa por aquilo que foi pago por ela. O preço dela é que torna ela valiosa. E o preço dela foi muito alto. O preço dela foi o sangue de Cristo Jesus. Tem umas histórias na Bíblia que ensinam isso pra gente. Quer ver? Um certo momento de Davi, em que Davi estava nas lutas ainda para firmar-se na monarquia, ele anseia beber água lá daquele lugar especial. Ele fala assim, aquela água é fantástica. E os valentes de Davi vão lá e falam, nosso rei quer água daquele lugar. Então nós vamos lá. E eles vão lá e trazem água, e Davi sabe que eles derramaram sangue para lhe trazer água. O que que Davi faz? Não. Aquela água foi muito cara. Davi oferece como libação, como oferta ao Senhor. Por quê? Porque aquela água custa o que pagaram por ela. Você poderia dizer, é só água, pastor. Mas o que pagaram por ela foi muito caro. Davi entende isso. E a gente tem que entender isso em relação à igreja. O nosso amor pela igreja tem que estar ligado ao valor que foi dado a ela. É por isso que eu gostaria que você compreendesse o problema dessas razões todas apresentadas por gente desencantada com a igreja. O problema dessas razões é que o foco do nosso amor está errado. Veja só, eu coloquei no slide aqui assim. Qual é o erro que todas essas opiniões têm em comum? Essas razões todas apresentadas no livro do Kevin DeYoung. Essa aqui, ó. Elas demonstram amor à medida em que a igreja lhes serviu, ou serviu os seus interesses, o seu povo, etc. A gente fala frequentemente essa frase, não é? Fala assim, pastor, ó, graças, o senhor pregou hoje sobre amor pela igreja, mas fica tranquilo, viu, pastor, porque eu amo a minha igreja, a igreja é uma bênção para mim. Às vezes você usa essa frase. Não, ó, fica tranquilo, viu, pastor, eu estou de bem com a igreja, porque a igreja tem sido uma bênção para mim. Presta atenção. E quando ela começar a parecer que não está sendo uma bênção para você? Você continua amando? Frequentemente nós amamos à medida em que ela nos parece abençoadora. Nos parece. Eu não estou dizendo que ela deixa de ser. Se ela deixa de parecer abençoadora, aí o nosso amor balança. O nosso amor chacoalha. Portanto, o que eu estou propondo nessa noite é que o foco do nosso amor seja este. Nós amamos a igreja porque Cristo amou a igreja. E todo mundo que é amigo de Cristo é meu amigo. Entendeu? Todo mundo que ele ama, eu amo. Tudo aquilo que ele ama, eu amo. O nosso texto fala que Deus é zeloso para com a sua igreja. Ele chama a igreja de povo, de propriedade exclusiva de Deus. Se Deus teve misericórdia para com ela, nós também devemos tê-lo. Então, eu quero gastar o resto do nosso tempo dizendo o seguinte. Eu quero que a gente tenha uma visão da igreja nesta noite. E por que eu digo uma visão da igreja? Porque eu creio que é uma boa visão da igreja que faz a gente amá-la de verdade. Pelo que ela é. Por aquilo que Cristo faz nela. Eu quero que a gente tenha uma visão da igreja, porque se nós olharmos para algumas coisas dela, nós vamos desanimar e o nosso amor por ela vai diminuir, com certeza. Mas o texto em que Pedro nos escreve aqui é um texto precioso, em que ele dá uma visão do que é a igreja. É como se ele estivesse ensinando assim, para você amar a igreja, você precisa entendê-la. Então, o que Pedro faz? No meio de vários imperativos da sua carta, ele faz uma descrição da igreja. Olha que interessante, do verso 4 até o 10 que a gente leu, não tem nenhuma ordem, nenhum verbo no imperativo. Não tem nada do tipo, faça isso, não. É só uma descrição da igreja. E por que isso é importante? Porque no texto que vem logo antes, no início do capítulo 2, e o texto que vem logo depois, no 2:11 em diante, tem ordens. Ordens de como eu e você devemos agir. Mas para que essas ordens façam sentido, a gente tem que ter a visão correta das coisas que Deus fez e está fazendo na igreja. Então eu quero gastar essa noite falando do amor que a gente tem que ter pela igreja, e amanhã pela manhã eu vou falar do amor que a gente tem que ter dentro da igreja. Então hoje nós vamos aprender um pouquinho sobre como amar a igreja, e amanhã como amar dentro da igreja, como praticar o amor na igreja, ok? Então vamos lá. Para amar a igreja, precisamos entendê-la. Então eu quero começar com uma definição clássica de igreja. E a gente aprendeu um pouquinho com história da igreja, em especial com história da teologia. Vamos lá. Era muito comum no passado a Igreja Católica Romana definir a igreja com essa expressão que está aí. Mãe dos fiéis. Essa é uma expressão antiga na história da igreja. E ela se tornou muito querida para a igreja romana. O que ela tem, normalmente, o que ela comunica? Ela comunica algumas coisas que são corretas, não são erradas. Por exemplo, o próprio João Calvino usou essa expressão para dizer que a igreja nutre cada discípulo, cada fiel de Cristo Jesus. Nesse sentido, ela é mãe. Mas o problema dessa figura, dessa imagem de mãe dos fiéis, é que na mentalidade romana, o clero sempre foi separado dos leigos. Inclusive, a gente usa essa expressão até hoje. Quando a gente fala assim, pastor, o senhor é pastor, eu sou leigo, né, pastor? Você tem que entender, eu sou leigo, né? O que a gente quer dizer é, o senhor é profissional da área, eu não. Mas a igreja não é dividida assim. É verdade que existem oficiais da igreja, presbíteros, diáconos, bispos, são palavras usadas no Novo Testamento para falar de oficiais, a palavra pastor também, mas ela não faz divisão de crente para com crente. Só que a igreja romana sempre fez essa distinção. Tanto é que nós herdamos essa ideia de clero e leigo quando a gente fala assim, domingo de manhã eu vou para a igreja. A gente normalmente define igreja como sendo a liderança ou o local onde a gente se reúne, né? Às vezes a gente canta ou recita aquele texto lá do Antigo Testamento do Salmo 122. Alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Mas houve um tempo em que Jesus Cristo ensinou que a casa do Senhor não é aqui nem lá. A casa do Senhor é onde se adora em espírito e em verdade. Então, por que eu estou dizendo isso? Porque frequentemente nós carregamos essa ideia romana de igreja. Como? A gente... Por causa dessa segmentação, a gente tem uma visão passiva da igreja. Tanto é que eu e você já ouvimos várias vezes, e talvez a gente já tenha dito essa expressão, que a gente vai assistir o culto. Como se fosse televisão. Você deveria assistir o culto, é diferente. Assistir no sentido de auxiliar, de participar, de estar ativo nele. Mas a gente usa essa ideia, por quê? Porque frequentemente igreja tem a ver com aquilo que eu recebo. Aquilo que eu recebo. Então você fala assim, nossa, a igreja foi 10 hoje. Cara, foi super legal. Nossa, Deus falou comigo. Naquele outro domingo, aquele pastor mais ou menos que pregou, cara, tá difícil ouvir aquele cara. E você quer dizer assim, a igreja não foi tão legal. Porque tem muito a ver com aquilo que você recebe. E essa é uma visão ruim, é uma visão passiva, é uma visão de quem vai lá para ser servido somente. Em contrapartida, os reformadores gostavam muito mais de outra expressão, e eles usaram ela direto porque ela é uma expressão antiga que remonta aos credos. A igreja era definida como a comunhão dos santos. E eu acho essa expressão linda, a comunhão dos santos. Por quê? Primeiro porque ela iguala todo mundo. Ela iguala todo mundo. As pessoas têm dificuldade de entender que pastor é igual membro. Tanto é que você já viu gente que pede oração para pastor, porque pastor é assim com Deus? Ô pastor, ora por mim, né? Porque o Senhor e Deus... Pastor é filho de Deus igual. Pastor faz parte do povo de Deus, como você faz. E é importante que a gente entenda isso, porque essa é a herança de uma doutrina que foi desenvolvida na Reforma Protestante, chamada Sacerdócio Universal dos Crentes. A ideia de que nós não temos castas dentro da Igreja de Cristo. Pelo contrário, nós somos todos chamados de pedras do santuário. Olha só, no nosso texto, verso 5, usa a expressão pedras do santuário. Todos somos chamados de santos, no sentido de separados. E no verso 9, nós somos chamados de sacerdotes. Daí que se tira a ideia de sacerdócio universal dos crentes. Essa ideia de que todo mundo, inclusive você, pode conduzir alguém para Deus. Pode ser instrumento, um intermediário no sentido de levar alguém até o conhecimento de Deus. Isso é muito precioso. E de que nós podemos nos achegar a Deus sem precisar de alguém intermediando. Agora, o que isso significa na prática? Isto é, o que isso muda em relação ao nosso relacionamento com a igreja? É que igreja é um lugar em que a gente serve mutuamente. Serviço mútuo com vistas ao aperfeiçoamento. Eu gosto disso porque Paulo tinha essa visão. Paulo fala assim lá em Romanos que ele tinha um anseio de visitar a igreja de Roma para poder compartilhar algum dom, para que reciprocamente eles fossem edificados. Já pensou se Paulo escreve uma carta para você, para a sua igreja, e fala assim, gostaria de passar na sua igreja, porque eu gostaria muito de ser edificado por vocês. Paulo, por favor, né? Para a falsa modéstia. A gente não tem essa visão, de que assim, é Paulo, né, Paulo, Paulo é Paulo, Paulo vai nos edificar, mas eu, quem sou eu? A gente pensa assim, Paulo não pensava assim, ele entendia que se ele fosse para a sua igreja, Deus o edificaria muitíssimo por seu intermédio, você, Por quê? Porque ele sabia que a igreja é a comunhão dos santos. O serviço é mútuo e nós somos conduzidos todos a esse fortalecimento. Então é importante a gente trabalhar nessa ideia. E sabe por que eu me encanto com esse ensinamento, principalmente com aquilo que Pedro diz? Porque quem está escrevendo isso é quem é chamado pela igreja romana de o Papa. Mas ele está dizendo assim: eu não sou diferente de vocês. É fantástico. Aquele que é considerado o líder da igreja primitiva, ele está dizendo assim: gente, todos nós somos santos. Todos nós. Não sou diferente de vocês. Inclusive, Cristo Jesus um dia disse para ele assim: olha, eu vou edificar minha igreja sobre essa rocha. E ele estava falando de Pedro como um representante do colégio apostólico, do ensino que os apóstolos iam trazer para a igreja. Mas Pedro não se considera um fundamento, pelo contrário, ele se tira da jogada, ele chama todo mundo de pedras, e quem é a pedra angular é Cristo Jesus. Não é interessante isso? Justo na carta de Pedro, ele não foca em si mesmo, como algumas pessoas da cristandade fizeram no decorrer da história. Bem, eu queria falar também um pouco mais sobre as distinções que frequentemente a gente ouve falar. Por quê? Essas distinções vão ajudar a gente a entender que igrejas sempre tiveram, vamos dizer assim, um entendimento equivocado se a gente não tem uma visão correta dela. Por exemplo, Pedro faz questão de citar várias expressões do Antigo Testamento para se referir à igreja do Novo Testamento. Por quê? Porque ele quer que a gente tenha um senso de continuidade. Deus não fez uma obra no Antigo Testamento, depois outra obra no Novo Testamento. Deus está construindo a igreja desde o princípio. A igreja não é uma ideia nova que surgiu quando Jesus veio. A igreja é uma ideia antiga de Deus. Deus queria formar um povo para si. E essa mesma ideia estava presente no Antigo Testamento. É por isso que Pedro cita várias expressões e textos do Antigo Testamento e não aplica a judeus, mas aplica igualmente a gentios. Mas a teologia, no decorrer da história, ela desenvolveu algumas distinções, eu vou falar de duas delas hoje à noite, que tem a ver com o nosso texto, que nos ajudam a compreender um pouquinho a igreja de maneira mais clara. Essa ideia igreja visível e igreja invisível é uma distinção antiga e que tem sido acompanhada no decorrer da história por vários teólogos. O que ela quer dizer? Então vamos lá, vamos explicar para quem não está familiarizado com esses termos. Essa distinção histórica, que muitos remontam a Agostinho, mas que passou por vários personagens, John Wycliffe falou muito dela, Calvino, a Confissão de Fé de Westminster, vários puritanos e outros documentos da tradição histórica trabalham com ela. Ela diz respeito a uma igreja como nós a vemos e uma igreja como Deus a vê. Então vamos lá. Igreja invisível é a igreja como Deus a vê. O que isso significa? Que aqueles que são genuinamente cristãos, eles não são vistos por nós de maneira perfeita. Por quê? Porque nós não conseguimos, por exemplo, medir a legitimidade ou a sinceridade de uma profissão de fé. Quando alguém faz parte de uma igreja, ele professa sua fé, ele é batizado, ele é recebido na igreja, ele agora faz parte do povo de Deus de uma maneira visível, você não tem como fazer raio-x, entrar no coração dele e dizer: não, esse aí é crente de verdade. É claro que você pode ter uma noção baseada no comportamento dele, nas suas obras, é só assim que a gente conhece alguém. No entanto, o que eu quero dizer é que, mesmo assim, nós somos enganados, mesmo assim, nós temos alguns problemas de entendimento. Por quê? Porque nós não enxergamos como Deus enxerga. Ele vai muito além, ele sabe quem é dele de fato e de verdade. Nós, em contrapartida, nós enxergamos a igreja de outro jeito. A igreja visível é aquela que é imperfeita, que é cheia de máculas, cheia de problemas. E por que é importante eu destacar isso? Porque é a igreja visível que nos desanima. Se a gente só enxergasse os crentes, a gente diria assim: ah, pastor, mas por eles vale a pena. Mas a gente enxerga muita imperfeição, muita. Porque a igreja visível é feia mesmo. Não pense que Cristo Jesus chamou gente boa, ele chamou gente como você. E eu não estou fora disso, e eu? Por que é importante a gente ser lembrado disso? Porque a Escritura fala assim. Quando ela fala de igreja, ela não fala de gente 10. Ela fala de gente assim, abaixo da média. Gente assim, insignificante. Ela chama alguém, presta atenção, isso é comum na Bíblia. Ela chama um cara para ser o pai das nações, o cara é mentiroso, ele quase entrega a esposa para ser esposa do outro, Abraão. Aí ela chama ele chama uma pessoa para ser o líder do povo, para conduzir o povo para fora do Egito. O cara fala assim: eu sou pesado de língua, eu não sei falar direito. Mas como assim não sabe falar direito? Você vai ser o estadista de Israel agora? Mas ele não sabe. Quando Deus chama juízes, frequentemente os juízes têm uma série de problemas, mas eles conduzem o povo em libertação. Quando ele chama Davi, o homem segundo o coração de Deus, o cara peca feio, envergonha o nome do seu Senhor. Mas Deus faz isso de novo e de novo e de novo. Ele chama pessoas imperfeitas. E por que eu estou dizendo isso? Não é só para você reconhecer a sua imperfeição. É para fazer você entender o porquê que você e eu nos desanimamos com a igreja frequentemente. Porque a gente vê essas coisas. A gente não vê a igreja bela. A gente vê ela feia. Muitas vezes. A visão que a gente tem dela não é boa. Inclusive, eu quero que você entenda que o próprio Cristo foi rejeitado pela igreja visível. O nosso texto fala lá no versículo 7 e 8, que para vós outros, portanto, os que credes é a preciosidade, mas para os descrentes, os construtores rejeitaram essa pedra. Ela se tornou pedra de tropeço, rocha de ofensa. A ideia, ele está falando aqui dos judeus, lembra que João fala assim, veio para os que eram seus, mas os seus não o receberam. Então ele foi rejeitado pelo chamado povo de Deus, pela igreja visível. E essa igreja que às vezes rejeita o evangelho, que deixa a gente com raiva. Às vezes tem jovens que falam assim, pastor, olha, se a minha igreja amasse essas coisas que estão sendo pregadas aqui, viu? Mas eles não querem isso. E a gente tem um desgosto pela igreja, como se nós fôssemos os salvadores da pátria. Eu quero que você entenda que Deus salva inclusive gente complicada, como aquela com quem você convive. Deus salva gente complicada. E é importante que a gente tenha essa visão. Por quê? Presta atenção. Porque a gente não pode desprezar a visibilidade da igreja. A igreja não é só invisível. Não dá para ser invisível. Por quê? Deus queria desde o princípio que ela tornasse Deus visível, como o Michael Lawrence já falou aqui na conferência. Cristo Jesus falou assim que ele queria que a igreja fosse uma para que as pessoas, o mundo visse que Deus enviou Jesus Cristo. Então ele fala frequentemente assim, Pai, que eles sejam um, para que o mundo creia que tu me enviaste. A ideia de, nós vamos falar de unidade amanhã, então a ideia de tornar isso visível é muito importante. Por quê? Porque é um instrumento que Deus usa para que as pessoas creiam, para que o mundo veja e creia. Então eu não posso desprezar a visibilidade da igreja. Pelo contrário, eu não posso dizer que eu amo a igreja invisível, mas a igreja visível é difícil. Não! A Bíblia diz que isso é impossível. Se você diz que ama a Deus a quem você não vê e não ama o seu irmão, você é mentiroso. Então a gente não ama algo invisível. A gente ama algo palpável, visível, com todas as máculas e todas as feiuras que lhe são próprias. Por quê? Uma das coisas que ela faz, ela anuncia as virtudes daquele que tirou das trevas para a sua maravilhosa luz. É o seu ministério e eu não posso desprezar esse ministério. Agora eu estou dizendo isso porque frequentemente nós perdemos isso de vista. Eu quero então falar de algumas razões que o nosso texto apresenta para nós amarmos a igreja, com base no presente e no passado, naquilo que Deus já fez por ela e naquilo que Deus está fazendo nela. Veja só, o nosso texto fala que nós devemos amá-la pelo que ela é. A descrição que Pedro dá são ótimas razões para nós amarmos a igreja. Primeiro, ela é chamada de raça eleita. O que isso quer dizer? Judeus e gentios com o mesmo ancestral. Todos herdeiros de Cristo. Sacerdócio real. São dois ofícios do Antigo Testamento que foram incorporados em Cristo e que nos são dados. Nós somos chamados sacerdotes e reis para reinar sobre a terra. Está lá em Apocalipse. Nação santa, a ideia de que nós fomos separados, como que politicamente, nós fomos feitos gente de outra terra, por isso que Pedro vai falar que nós somos peregrinos, forasteiros, porque aqui não é o nosso lar, no sentido de que nós ansiamos por um novo céu e uma nova terra. Então, ele está dizendo coisas interessantes acerca de Deus separar essa nação, e por último, povo exclusivo de Deus. Deus tem ciúme de vocês. É importante que eu diga isso, porque ciúmes para a gente tem sempre uma conotação tão negativa. Deus é ciumento, Ele quer ser adorado por você e só Ele será adorado por você. Ele quer você por inteiro, como filho dEle, como adorador dele. E isto significa que você e eu somos preciosos para ele. Inclusive, olha que bonito que o nosso texto diz. Lá no versículo 7, a citação de um texto do Antigo Testamento é colocada assim, ó: a pedra que os construtores rejeitaram, essa veio a ser a principal pedra angular. O que esse texto quer dizer é que antigamente os construtores, eles olhavam para as pedras para ver se elas tinham um determinado padrão. Se elas seguiam esse padrão, ótimo, eram usadas. Se não, elas eram lançadas fora. Jesus Cristo não se encaixou no padrão. Ele era muito diferente. O que as pessoas fizeram? Lançaram fora. O que Deus fez? Ele pegou uma pedra rejeitada pelos construtores e ele fez dessa a principal pedra. Agora, sabe o que é bonito? É que Deus, em Cristo, fez questão de pegar os rejeitados e construir a igreja. Com uma série de rejeitados, de gente rebelde. Então, nós somos as pedras vivas da casa de Deus, os rejeitados. A gente tem que aprender a amar a igreja pelo que ela é. Se ela é tudo isso que Pedro disse, eu tenho várias razões para amá-la. Mas tem mais. Ele também ensina a gente a amar a igreja pelo que ela faz. Olha só, o verso 9 fala: para anunciar as grandezas daquele que o chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Esse texto é importante porque diz assim que a igreja é a anunciadora de Cristo Jesus, das glórias de Deus. E quem anuncia as glórias de Deus está no meu time. Quem anuncia as glórias de Deus está no meu time. Então ele pode ter os mais diversos defeitos. Ele contribui para a proclamação do meu Senhor e da glória do meu Senhor. Então eu amo quem faz isso. Ele contribui com aquilo que é precioso para mim. Temos que aprender a amar a igreja pelo que ela faz. E por último, pelo que ela recebeu. Vocês antes não tinham misericórdia, agora vocês alcançaram misericórdia. Essa expressão de misericórdia, ela é tirada lá da história de Oséias. Oséias é o profeta que Deus usou para ensinar a Israel que Deus tem um amor por coisa porcaria. É verdade. Oséias é a história de um homem que teve que fazer papel de Deus, simbolicamente falando, e assumir uma mulher impura. E depois que ela voltou à impureza, ele teve que voltar lá e mostrar a longanimidade do seu amor. Porque Deus queria mostrar para Israel que não tem ninguém como o Senhor, longânimo em seu amor. A igreja é alvo da misericórdia de Deus, e se ela é alvo da misericórdia de Deus, ela tem que ser alvo da minha misericórdia também. Eu preciso tratá-la com misericórdia. Eu preciso amá-la porque ela é alvo da misericórdia do nosso Senhor e Salvador. Então eu não posso tratá-la com justiça. Eu estava aconselhando um tempo atrás um casal que teve problemas matrimoniais. E aí, num determinado momento do aconselhamento, eu disse assim para um deles: você quer tratar o seu cônjuge com justiça ou com misericórdia? Por que eu disse isso? Eu quis dizer assim: se você tratar com justiça, então você também será tratado com justiça. E é muito ruim ser tratado com justiça. A justiça é seca, ela não arreda pé. Ou você quer aprender a tratar o seu cônjuge com misericórdia. Foi importante ter dito isso, porque quando a gente assume uma vida de tratamento com misericórdia, a gente abre espaço para ser tratado com misericórdia também. Você e eu temos razões diversas para amar a igreja. Pelo que ela é, pelo que ela faz, pelo que ela recebeu. E eu queria que vocês entendessem isso. Antes de terminar, eu quero falar de outra distinção que também é muito comum na história da igreja. A ideia de organismo e organização, ou organismo e instituição. Por quê? Porque as pessoas frequentemente gostam da vida, mas elas não gostam da burocracia. Gostam da vida da igreja, mas elas acham que muita institucionalização mata a igreja. É como se o organismo morresse. E a gente tem que tomar muito cuidado com esse tipo de ideia. Por quê? Porque essa distinção histórica, ela faz a gente entender a importância de ver a igreja como um organismo vivo, mas de que a igreja também se organiza como uma instituição. Então veja só, nós não devemos nem superestimar, nem subestimar a instituição. Como é que a gente pode superestimar? É a gente achar que a vida do organismo depende inteiramente da saúde da instituição. É assim, ó, se a igreja, em termos de organização, ela tem eventos, a coisa está acontecendo, a igreja vai bem. Errado. Isso é superestimar a organização. É você achar que se tá uma série de eventos acontecendo, se está bombando, se a coisa está fazendo sucesso, então ela está saudável. Não necessariamente. Esse é uma supervalorização da instituição. Mas a gente não pode subestimá-la. Esquecer que o organismo precisa se manifestar como instituição. Então, por que eu estou dizendo isso? Porque a Bíblia nos dá dicas. O próprio texto que a gente leu fala assim: vós, porém, sois raça eleita, né? Nação santa, povo. Olha que interessante. Raça, nação e povo, na verdade, é um desenvolvimento do raciocínio de Pedro. Raça é a ideia do que acontece lá com Abraão. Raça escolhida de um descendente. Nação é o que acontece quando saem do Egito, liderados por Moisés e depois por Josué. E povo é o que acontece quando eles não só entram na terra, mas fazem morada lá, ficam lá com Josué e passam a dominar as coisas ao seu redor. A ideia é de que há progresso, por quê? Porque Deus não é contra organização, Deus não faz nenhuma objeção a institucionalizarmos um funcionamento da igreja. Na verdade, a Bíblia está cheia de regras sobre como deve funcionar a igreja. Paulo fala de como tem que eleger presbíteros, diáconos nas igrejas. Ele fala de que é presbítero, fala o que é diácono, fala de uma série de dons, de como é que os dons devem ser exercidos. Ele dá ordens para o bom funcionamento da igreja. A Bíblia está cheia disso, e é bom que a gente saiba disso. Então eu queria terminar falando para você de algo importante que eu aprendi, eu espero que seja importante para você também. Eu estou aqui clamando que você ame a igreja pelas razões certas. Não porque ela tenha sido uma bênção para você, embora isso seja muito bom. Eu espero que a igreja local esteja sendo uma bênção para você. Mas esse não deve ser o principal fundamento do nosso amor. Eu queria que você visse a igreja como uma obra em construção. E por que eu gosto dessa ideia? Você já viu gente que gosta de mostrar a construção que está fazendo? Eu não sei se você é como eu, mas às vezes não é chato. A pessoa leva você e fala assim: deixa eu te mostrar a minha construção. Aqui vai ser a sala. Eu vou fazer assim, eu vou fazer. Você só vê um monte de pó. Você só vê um monte de tijolo no chão. É horroroso, não é? Mas ela está imaginando assim. Aí ela fala assim: aqui vai ser assim, aí eu vou fazer um corredor assim, ó. Os quartos vão estar aqui, ali a gente vai colocar a piscina. E ela fica imaginando, não tem nada. Tem um monte de tijolo, terra, só essas coisas assim, pedaço de madeira. Eu gosto dessa imagem, sabe por quê? Embora eu não goste de fazer esse tipo de passeio, é o passeio que eu tenho que fazer na igreja, sabia? Vou te explicar. A gente tem que visitar a construção com o arquiteto. O arquiteto é aquele que leva para a gente para o meio da sujeira, para o aspecto de inacabada, mas ele te mostra exatamente o que ela vai ser. E é tão legal ter uma visão que o arquiteto tem. Quando ele fala assim: deixa eu te explicar como ela vai ser. Ela vai ser assim, assim, assim. É quando a gente dá ouvidos ao arquiteto que a gente passa a amar a igreja, pelo que ele está fazendo nela. É importante você ir passear na obra com ele. Não vá sozinho. Se você for sozinho, você vai achar horroroso. Mas se você for com ele, você vai amar a igreja. Ela vai ficar linda para você, pelo que Cristo está fazendo nela e ainda vai fazer. Inclusive, o relacionamento de Cristo com a igreja não é à toa que Paulo chama de mistério. Grande esse mistério. Porque tem algumas coisas muito lindas que eu ainda tenho dificuldade de entender. Uma delas é essa aqui, ó. É um noivado ímpar. Sabe por quê? É o único noivado que eu conheço que Jesus Cristo resolve namorar uma menina suja, impura. Mas no decorrer do noivado deles, ela vai se limpando. E vai sendo preparada para o dia do grande casamento. Em que ela vai usar branco porque ela pode usar branco. Porque ela foi completamente purificada. É só Jesus que faz essas coisas. Que limpa alguém por inteiro para casar-se com esse alguém para todo sempre. A igreja é a noiva dele. Ele ama a igreja. E ele é capaz de dar a sua vida por ela para que ela seja limpa, pura. É importante você entender isso. É importante você entender isso por causa dos seus pecados. E é importante você entender isso por causa dos pecados dos outros. Deus está invertendo os padrões. Ele está purificando você e eu para o dia do grande casamento. Por isso, a minha chamada é essa aqui. Ame a igreja. Ame a igreja. Desgaste-se por ela. Não pelo que ela é em si mesma, mas pelo que Cristo faz nela e por ela. Eu espero que a visão que Cristo dá a você e a mim do que é a igreja seja suficiente para você amá-la. Que a visão do arquiteto na obra seja suficiente para você dizer assim: vai ficar show, vai ficar linda, eu amo essa obra. Vamos orar? Ó Senhor, nós vemos tantas coisas feias ao nosso redor. Alguns de nós vêm de igrejas quebradas, Senhor. Vêm de igrejas com os mais diversos problemas. Irmãos que nos parecem hipócritas ou que nos parecem desprezar o Evangelho. Pessoas que têm os pecados mais frequentes e mais comuns. Talvez essas pessoas sejam nós mesmos. A verdade é que às vezes nós nos desapontamos com a igreja e nós não mais acreditamos naquilo que está sendo feito. Ficamos perdidos. Pai, nesses momentos nós precisamos ter uma visão vinda do alto. E nós queremos enxergar aquilo que o Senhor está fazendo. Em igrejas locais, como a igreja onde nós frequentamos. É precioso saber que o teu filho deu o sangue, a vida por ela. E que ela está se tornando pura à medida que o tempo passa. Ela está crescendo em santidade. Pode não nos parecer assim, Senhor. Mas o Senhor tem olhos que nós não temos. O Senhor enxerga a igreja como nós não a enxergamos. Então a nossa oração é que o Senhor troque nosso óculos. Faça-nos enxergar um pouquinho melhor o que, que é a igreja. E ensina-nos a amá-la porque o teu filho a amou, o Senhor a ama. Ela é tua. E se ela é preciosa para ti, ela tem que ser preciosa para a gente. Ensina-nos a nos desgastar por ela. Se Cristo Jesus deu a sua vida por ela, todo o nosso esforço será pequeno. Ensina-nos a imitar nosso Salvador nisso. A nos gastarmos, a nos desgastarmos pela igreja. Por aquilo que Cristo está fazendo nela. Nós oramos em nome de Jesus. Amém.